E eu convidei o Dr. Milton Misputin, Radiologia do Esporte, que é um canal de comunicação entre o rádio, logia e especializado também em ortopedia, médicos do esporte. Ele tem um site conhecido, que é o www.milton.com.br/esporte/ www.milton.com.br/esporte. Doutor Milton, boa tarde, tudo bem com o senhor? Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Manchete do Rio de Janeiro.
Obrigado, Sérgio, prazer falar com você. Boa tarde a todos aí da Manchete e ouvintes.
Doutor Milton, o senhor que é médico radiologista, formado pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina em 1991, residência médica em diagnóstico por imagem pela Universidade Federal de São Paulo em 1995, uma área de interesse, radiologia músculo-esquelética e lesões nos esportes. A primeira pergunta, por que estão acontecendo tantas lesões no esporte, principalmente no futebol?
Olha, Sérgio, é interessante porque o futebol como esporte também mudou. Ele é muito mais disputado e ele acaba exigindo do jogador um esforço físico cada vez maior na disputa pela bola, numa determinada jogada. Então, quando ocorre isso e o corpo humano se adapta de uma certa forma, mas ainda assim o esforço físico está sendo maior do que a própria capacidade física. Então, acho que as características do futebol moderno é que tem causado esse tipo de lesão. Você vê que as lesões são variadas, né? Você escalou aí uma seleção brasileira de lesionados. Tem a própria modalidade do futebol, que está cada vez mais diferente, e também tem um pouco de aleatoriedade, né? Algumas lesões são por acaso, são por acidente.
Rodrigo Campos, coordenador de esportes da Rádio Manchete, uma pergunta para o Dr. Milton Misputin.
Boa tarde, Dr. Milton, muito prazer em tê-lo aqui na Manchete, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo, prazer em falar com você.
Prazer é todo meu. Dr. Milton, eu estou aqui no Engenhão, daqui a pouco tem Flamengo e Palmeiras, e eu te confesso que eu ando muito preocupado com os jogadores que atuam nesse gramado. O piso é muito baixo, quase não tem grama, é muita areia, muitos jogadores reclamando. Na última quarta-feira tivemos Vasco e Botafogo, Ramon afastado pelo menos 8 meses, pelo Vasco, Michael Suell, pelo menos, aliás, 8 semanas, Michael Suell, 8 meses. Nesse mesmo gramado, Fred também se contundiu. Doutor, eu conversando com alguns jogadores, muitos me falaram o seguinte: como o piso é muito baixo, eles terminam o jogo sentindo fortes dores na panturrilha. É uma causa normal de contusões um gramado assim? O quanto de risco ele oferece? Como trabalhar num gramado nessas condições?
Olha, existem várias teorias, né? O que eles devem estar se queixando é de uma fadiga muscular, que é um pouco de dor muscular após os 90 minutos, e isso pode ser sim devido a um piso mais duro, que não deveria ser, né? O gramado devia ser um pouco mais mole, um pouco mais amortecedor dos impactos. Então, como o piso fica mais duro, como você se referiu, mais baixa a grama, todo esse impacto repercute no membro inferior, tanto nos ossos como nas articulações e nos músculos. É mais fácil sentir no músculo esse efeito. Agora, se o piso estiver irregular, ele aumenta a chance de uma entorse, né? De uma torção, que pode ser no tornozelo, pode ser no joelho, isso é mais acidental. Então, alguns vão ter esse azar de torcer o joelho, isso pode ocorrer também em outros pisos, não obrigatoriamente num gramado.
Marco Marcondes, comentarista da Rádio Manchete, uma pergunta por gentileza para o Dr. Milton Misputin.
Dr. Milton, de todos os jogadores que nós citamos antes da sua entrada, o Carlos Alberto, para mim, não faz parte desse rol, porque ele vive contundido muito antes do gramado do Engenhão. Mas a gente tem percebido que, ultimamente, o esporte mudou muito a sua forma de praticar. Quando falo esporte, o futebol. Vamos falar do futebol, não falar do vôlei, do basquete, falar do futebol. O nível de exigência do futebol hoje, ele está aeróbico. Existe um trabalho hoje, antes de você vir para o gramado, que é muito maior do que anos atrás. para que ele fique em condições físicas para acompanhar uma partida de 90 minutos. Eu tenho percebido em todos os clubes, inclusive onde essa demanda de cansaço, essa demanda de contusão tem aparecido, que a preparação física tem sido um problema. Eu acho que a preparação física e o piso, seja ele qual for, com problemas, causa esse desgaste também. Então eu queria saber se somado ao piso, a esses treinamentos que agora são muito aeróbicos e muito puxados, e esse desgaste de jogos muito apertados, porque me pergunto, talvez você vê o vôlei, ele faz jogos seguidos, o basquete faz jogos seguidos, e a gente sabe que são esportes, por exemplo, o basquete, geralmente dá muito problema de lesão no joelho e no tornozelo, assim como o vôlei. Então, às vezes o torcedor não entende que o cara joga todo dia uma partida de basquete, que é desgastante, que tem seu valor esportivo, necessita-se da vitória, o desgaste é tão o cão maior, e como o futebol. Então eu queria que o senhor nos elucidasse, como médico, se esse desgaste, por ser variado, se isso acontece ou não. Por isso que eu quis fazer essa pergunta um pouco mais explicativa, para que eu pudesse entender também e ouvir também.
Olha, prazer falar com você. Eu acho o seguinte, eu acho um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que o futebol tem evoluído, a medicina esportiva tem evoluído e a preparação física também tem evoluído. Então a gente está vendo, tudo bem que já se passaram alguns meses desde o fim da Copa do Mundo, onde todos os times tiveram plenas condições de descansar e de treinar e de melhorar o preparo físico. A gente ainda nem está na reta final do Campeonato Brasileiro. Então é um pouco estranho a gente questionar a preparação física. Eu acredito que ela esteja sendo bem feita nos vários clubes. Eu acho que alguns profissionais são melhores, outros piores. Tem clubes com mais recursos e mais condições de deixar o seu elenco bem preparado. Mas eu não acho que é por falta de preparo físico, não. O preparo físico que você se refere com relação a ser aeróbico é aquele que prepara o atleta a poder correr 90 minutos sem ficar com falta de ar, sem ter uma fadiga fora de hora. Então é importante que haja esse preparo. Esse preparo não aumentaria o risco de lesões, pelo contrário, o corpo está respondendo melhor à solicitação do esporte. É claro, existem outros fatores extrínsecos, qualidade do gramado, violência do adversário, um determinado uso de chuteira, etc., que pode sim causar um aumento de lesões, até uma participação no aumento de lesões. Mas eu acredito que da parte da medicina esportiva, da preparação física, tudo tem sido feito para deixar aquele profissional apto a exercer a sua atividade esportiva.
Rui Guilherme, do Sport TV, também uma pergunta para o Dr. Milton Misputin, que está no Guarujá, em São Paulo, participando desse super debate da Manchete. Rui Guilherme.
Ok, Sérgio. Dr. Milton, boa tarde.
Boa tarde, Rui.
Eu pergunto ao senhor, aliado a esse assunto da preparação física, né, em que os atletas têm jogos às quartas, aos sábados, aos domingos e por aí vai, ao excesso de jogos, né, e o futebol é um esporte de contato. E os clubes têm os seus nutricionistas, né, as nutricionistas também. O aspecto alimentação também não pode estar ligado a essa, ao tipo de contusão, principalmente a lesão muscular, não digo lesão óssea, porque a lesão óssea é contato, o atleta torce um tornozelo, torce o joelho, como foi o caso agora do Michael Suell. Mas no que tange à alimentação, se o clube contrata um nutricionista, uma nutricionista, e ela passa ali a receita, aquilo, a comida balanceada, e o atleta, fora do clube, não pratica essa alimentação, chegando a ingerir até álcool, isso não pode também, a cervejinha no caso, né, ajudar a contribuir essas lesões musculares?
A tua pergunta é muito boa, mas eu acho que isso não ocorre, né? A nutrição é muito importante para deixar o atleta apto a executar uma partida de futebol. Então ele precisa ter energia, né? Então os carboidratos que vão dar energia, ele precisa ter um depósito de carboidrato rico para ele poder aguentar os 90 minutos em alta performance. Da mesma forma, o músculo, acho que você está se referindo às lesões musculares, é muito importante para a saúde do músculo ele ter uma boa quantidade de proteína ingerida. Não só para a constituição do músculo, como da reparação do músculo. Então eu acredito que os programas de nutrição para o futebol incluam esses dois itens de uma forma bastante séria, bastante controlada. Tudo que o atleta fizer a mais ou um pouquinho errado na sua vida particular vai desequilibrar essa dieta. Então poderá atrapalhar, mas quando o atleta está concentrado dois dias antes de uma partida, o clube tem um controle melhor do que aquele atleta está comendo. Então, se na véspera ele tem que ingerir bastante quantidade de carboidrato para poder executar poder jogar bem o jogo, e o jogador vai comer essa quantidade prescrita de carboidratos, né? Massas, arroz, batata, naquela quantidade que a nutricionista achar mais correto. E a proteína é importante na reparação muscular, na recuperação. Eu não tenho certeza, a sua pergunta é muito boa, eu não tenho certeza se uma cervejinha de vez em quando comprometeria esse planejamento de nutrição. Mas outra coisa que seria conveniente, os demais da mesa podem se interessar, é que o jogador que já sofreu uma lesão muscular numa época da carreira dele, ou até mais recentemente, esse jogador tem mais chance de lesar aquele mesmo músculo.
Eu perguntei ao senhor.
Por isso que vocês veem jogadores tendo algumas lesões de repetição, porque mal ele se recupera da primeira, e o esforço, vocês sabem, que é grande, ele volta, ele pode ter uma relesão naquele mesmo músculo. Se ele lesar outro músculo, aí não tem relação, aí é acidental, é por acaso.
Doutor Milton, eu até perguntei ao senhor dessa relação álcool-atleta, e citei o exemplo da cerveja, porque, lamentavelmente, o Ronaldo Fenômeno, e a gente sempre torceu muito por ele, pelo carinho que ele sempre teve com a gente, né, a gente, que eu digo, a imprensa, o Ronaldo, de uns anos para cá, para mim, deixou de ser atleta. Ele passou nem a ser mais jogador de futebol, ele passou a ser mais uma peça de marketing, como foi a ida dele para o Corinthians. E ajudou muito o clube, né, na venda de camisas, no que tange ao marketing e tudo. O Ronaldo estava fumando, portanto a capacidade respiratória dele não era mais aquela capacidade que ele tinha quando era mais jovem, e fumando pior ainda, né? E estava bebendo cerveja, não sei se bebia outra bebida alcoólica, uísque, vinho, não sei. E a gente sempre soube que o álcool, né, para quem pratica esporte, para quem necessita estar 100%, né, como é o futebol, você correr 90 minutos, mais até de 90 minutos com os acréscimos, não é uma boa combinação. Por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor, em termos de lesão muscular, não em lesão óssea. Não sei se também teria alguma coisa a ver com lesão óssea, que a gente sabe que tem lesão por estresse, né, na tíbia ali, que hoje chama-se popular canela, né, de fíbula, né, fíbula e tudo mais. Mas eu falo mais no que tange ao problema muscular do atleta.
Eu acho que tudo que você falou é altamente pertinente, né? Eu acho que o jogador de futebol é muito menos disciplinado. Eu não vou generalizar, mas alguns exemplos de jogador de futebol é o exemplo do atleta não muito disciplinado. Diferente de outros atletas, como, por exemplo, corredores de maratona, triatletas, que têm um conhecimento do seu corpo muito melhor do que um jogador de futebol. Então, se o jogador de futebol não segue a cartilha da preparação física, do que ele deve comer ou deixar de comer, beber ou deixar de fumar, enfim, na vida particular dele, ele está sendo um atleta indisciplinado. Então, ganho de peso vai prejudicar a performance dele. Se ele fuma, como você falou, existe uma perda da capacidade aeróbica. Então, não, realmente não combina álcool e cigarro com futebol. A gente conhece alguns casos de alguns jogadores que conseguiram manter uma razoável performance devido ao talento individual do jogador, a despeito da disciplina com relação à alimentação, fumo e bebida alcoólica. Mas isso a gente percebe no futebol. Então precisa ele ter uma consciência corporal e uma disciplina no dia a dia, porque não é sempre que ele está na concentração, ele ter um corpo atlético. Então você citou o Ronaldo Fenômeno, de fato, esses jogadores que são um pouquinho mais gordinhos, alguma coisa eles deixaram em segundo plano. E aí eu acho que é do interesse do atleta, né? Um pouco de força de vontade todo mundo tem que ter, para seguir com as suas atividades num bom nível. Eu concordo quando você critica ele nesse aspecto. Como ele tem um talento individual acima da média, ele compensa. Mas em algumas situações, realmente, ele vai perder para aquele jogador, para aquele atleta que é mais disciplinado, que está mais preparado fisicamente. Agora, se o peso vai causar mais lesão muscular, eu acho que isso não ocorre. Eu acho que isso não ocorre. É mais uma dificuldade de executar a tarefa do futebol, correr, alcançar uma bola, enfim, ter agilidade, a flexibilidade. Isso tudo fica comprometido e isso é fato.
Agora, para a gente encerrar esse nosso ciclo das perguntas desse tema, o primeiro tema do debate, no Super Debate aqui da Manchete do Rio de Janeiro, 760, radiomanchete.com.br. Rodolfo Motta, comentarista perfeito, falta a sua pergunta para o Dr. Milton Misputin.
É verdade. Dr. Milton, muito boa tarde. Olha só, doutor Milton, hoje nós temos uma medicina esportiva, né, de primeira qualidade, de alto nível, né, a preparação física também, os jogadores são muito bem preparados fisicamente, são muito bem acompanhados, né, pela parte médica, quando estão jogando no time de cima, né, quando estão jogando no time profissional dos seus clubes. Agora, a gente sabe que a maioria desses jogadores são oriundos de uma camada social muito pobre, né? A maioria desses jogadores, até os 10 anos, às vezes, chegaram a passar por necessidades, né? Até de alimentação. E a minha pergunta vai em cima disso. Tem alguma relação essa formação desses jovens até os 10, 12 anos, porque a gente sabe quando eles estão nos clubes, depois dos 15, 16 anos, a preparação física é muito forte em cima deles, eles ganham massa muscular, são acompanhados a partir dos 15, 16 anos, porque há um interesse muito grande nesse profissional. Mas lá no início, né, na formação do garoto, a gente sabe que é diferente. Talvez por isso esteja acontecendo tantas contusões hoje, doutor.
Prazer falar com você. Eu vou questionar. Eu acho assim que o futebol é um esporte que existem muitas variáveis atuando, né? O talento individual, o porte físico, a raça, enfim. Então, não só a nutrição, os cuidados médicos, quando eles podem ocorrer. Então, é quase que, não é bem um milagre, mas enfim, a gente vê realmente, como você falou, jogadores sem preparo algum até metade da vida deles, e depois eles conseguem se tornar talentos, né, craques de bola, mesmo com um passado completamente abandonado com relação à medicina esportiva, nutrição, preparo psicológico, etc, etc, porque o esporte está ficando cada vez mais complexo. Então, de uma certa forma, depois dos 15 anos em diante, dependendo do clube que ele atua, ele vai ter esse suporte e as coisas só tendem a melhorar. Com relação ao autoconhecimento do corpo e saber os seus limites e você ter até um melhor preparo físico para jogar bola, eu acho que um garoto de 15 anos tem dificuldade em compreender tudo isso. Eu acho que é com a maturidade que ele vai conhecer melhor o seu corpo e vai se proteger um pouquinho mais e buscar aquilo que é melhor para ele na vida, desde aquilo que ele vai comer, ou se ele vai beber, ou se ele vai fumar. Realmente, em outros esportes, em outros países, vou dar o exemplo da natação. Se o nadador é jovem, ele já começa a treinar, ele é acompanhado, ele tem um treinador, ele tem um preparador físico, ele tem uma alimentação bem cuidada, ele nasceu nos Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso favorece a um esporte de alta performance como a natação. Ocorre que o futebol é bem diferente, né? O futebol não depende de um recorde, de um tempo. tempo, como no atletismo, como na natação. Então, devido a essa grande variedade de fatores, a gente consegue ter excelentes jogadores, mesmo que a alimentação tenha sido descuidada numa determinada fase da vida. Então, talvez essa seja também a graça do futebol, né? Se a gente dependesse de medicina esportiva desde que ele tem 5, 6 anos, ou enfim, quando ele começa a se tornar um talento com 10 anos, a gente não ia conseguir criar tantos jogadores bons de futebol aqui no Brasil. E você vê que, da mesma forma, você tem países altamente desenvolvidos, com uma medicina também altamente desenvolvida, onde a alimentação é de melhor qualidade, e eles não produzem jogadores tão bons quanto no Brasil. Então, acho que isso é característica desse tipo de esporte, que é o futebol. Claro, se você tiver uma constituição atlética boa, você vai estar mais resistente a lesões, e você vai poder fazer o seu esporte com mais segurança e mais eficiência. Eu acho que se isso fosse trabalhado no Brasil, a gente teria atletas cada vez melhores fisicamente, e o talento é coisa do brasileiro, o talento ninguém tira. Eu acho que isso,
Dr. Milton,
é a minha opinião.
Olha só, Dr. Milton, mas não seria exatamente isso, porque o jogador não é muito cobrado na parte física, né? Depois dos 18 anos, 17, ele é muito cobrado na parte física, né? E sendo que a base dele foi uma base muito pobre.
Sim, sim, existe essa diferença, mas de uma certa forma o corpo humano tem a capacidade de se adaptar. Então, se ele precisa correr mais ou correr ou chutar mais forte, o treinamento vai visar isso. E o treinamento vai ser proporcional, quer dizer, vai ser gradativo também. Não é no primeiro dia que o menino de 15 anos, que pesa 60 quilos, vai ter que correr 100 metros num determinado tempo. Quer dizer, é tudo progressivo, porque eu não faço preparação física, né? Eu sou médico, mas enfim, quem entende de educação física sabe que o ganho de preparo físico é gradual. É qualquer esporte, né? Então quem corre maratona não corre os 42 num belo dia, vai correndo 10 quilômetros, depois você corre 15, depois você corre 21, e aí segue. Então, como a preparação física no Brasil melhorou, eu acredito que as planilhas de treinamento, enfim, o planejamento de treinamento seja adequado para que quando ele tenha 18, 19 anos, ele esteja de uma forma natural, bem capacitado para fazer as suas atividades e poder cumprir o papel de jogador de futebol profissional. Eu acho que isso é para prevenir a lesão, né? Acho que tudo é feito. Eu sei que pode parecer chocante o menino que era franzino com 15 e ser um homem musculoso com 20, mas por outro lado, o corpo dele está mais preparado para jogar bola, e eu acho que isso evitaria as lesões. Seria estranho um menino de 15 anos enfrentar um futebol profissional, um campeonato brasileiro que vocês conhecem, com essa intensidade, ele nem aguentaria. Então, eu acho que a preparação física faz parte do esporte moderno, do futebol moderno.
Perfeito. Dr. Milton, eu quero agradecê-lo, obrigado pelo carinho, pela credibilidade. Eu sei que o senhor está numa outra atividade fora da capital, está aí no Guarujá, e deixar aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, os seus canais de comunicação, por gentileza, e desde já agradecendo a sua participação, Dr. Milton.
Muito obrigado, agradeço a todos vocês. Eu vou dar o site direto, né, que é o www.radiologiadoesporte.com.br. Radiologiadoesporte.com.br. Tem alguns textos informativos sobre algumas lesões nos esportes, principalmente no que se refere a diagnóstico por imagem. E lá tem um e-mail, quem quiser pode entrar em contato também.
Muito obrigado, então. Aí a participação, Dr. Milton Misputen, nosso convidado. Bem, chegamos a uma conclusão de que temos vários fatores que contribuem para essas lesões.